Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:48, estamos de volta no TNews Campo Mourão e, claro, TNews de sexta-feira, sempre conversamos aqui com o prefeito Tauilo Tegeli e você, nosso caro ouvinte. Gostaria de mandar uma pergunta ao prefeito Tauilo Tegeli, você pode fazer através do nosso WhatsApp, que é o 44-3523-5248. Você manda a sua pergunta aqui no WhatsApp, precisa ser mensagem de texto, tá bom? Mensagem de áudio, eu não consigo ouvi-lo aqui para passar pro prefeito. Então tem que ser uma mensagem de texto no WhatsApp, que é o 44-3523-5248. Participe aqui do TNews. 7:48, bom dia, prefeito. Seja bem-vindo ao TNews.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito, estamos aí, fechamos o mês de março num saldo positivo em geração de empregos em Campo Mourão.
Ah, isso é bom, né? Porque a economia da cidade vai melhorando e com isso as oportunidades vão surgindo. E para nós é importante quando isso acontece, porque isso demonstra o quê? Que os empresários estão investindo também e dando oportunidade para quem está procurando emprego, né? Então a gente observa que o Cine constantemente vem anunciando vagas e muitas vezes as pessoas até falam comigo: olha, estou desempregado. O melhor caminho é o Cine, que lá tem todas as informações, até quando a gente precisa fazer curso de qualificação. Sim. É através do Cine que a gente define os cursos para fazer. E isso demonstra que mesmo com toda a dificuldade, a economia vem melhorando a cidade.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, mesmo numa contramão do país, né, nesse momento, né, o país, muitas coisas sendo fechadas ou sendo, dando férias coletivas para algumas empresas e em Campo Mourão, dando esse salto aí na geração de empregos.
É importante, se você observar nos últimos anos, acho que é o melhor mês, né? E isso demonstra, como eu falei, né, o trabalho dos empresários que estão investindo, estão crescendo e estão dando oportunidades.
Muito bem. Prefeito, eu acabei de dar notícia aqui, ontem foi divulgado pela prefeitura lá as fotos de como que está lá a concretagem no estádio, está avançando as obras, né? Parece que ficou um tempo, ficou meio parado, meio segurando, e de repente agora anda de vez?
É que as obras, elas têm um prazo, né? Para você serem feitas, né? E sempre uma obra, ela tem todo aquele trabalho de infraestrutura. Ou vão fazer, bom, mas aí nós temos problema na grama. Nós temos problema de ajustar do mesmo nível o campo com a pista. E aí você faz essa parte de infraestrutura. Depois, quando você faz tudo, tem que ser feito, começa as coisas a andar. E as obras são assim de uma maneira geral. As pessoas só entendem que a obra está em andamento quando ela começa a chegar nessa fase. Até então, é aquele trabalho de base, né, que tem que ser feito em todas as obras.
Tinha um prefeito em Cascavel, o Salazar Barreiros, antigo prefeito em Cascavel.
Conheço.
Então, o doutor Salazar sempre falava que a população só gostava da obra quando via em cima da terra, né?
Você observa que lá na entrada da cidade, naquela investimento do governo do estado, você tem um grande trabalho de infraestrutura, movimentação de terra, galeria, retirada de postes, né, rede de energia, para depois você fazer a parte, daí que você vem com a parte de você colocar o asfalto, né?
Sim.
Então isso demora, e as pessoas entendem que a obra não está andando. Mas ela anda dentro da velocidade do projeto. E como você falou, aquilo que as pessoas veem, que elas entendem que é um investimento, que é uma obra, né? Não vê o que tem debaixo da terra.
Na época ele falava de um trabalho que foi feito, investimento em Cascavel, que era da tubulação para esgoto, né?
Esgoto, rede de água.
E o pessoal fala, não está fazendo nada, mas está tudo ali debaixo da terra, né? Tudo sendo feito ali. É que não aparece.
Não aparece.
E é normal do ser humano isso.
O ser humano, ele quer ver as coisas com muita rapidez, né? E muitas vezes no serviço público, você não consegue essa velocidade que eu gostaria, que a população gostaria. Você demora. Você hoje, uma grande obra, para você fazer todos os projetos, todas as licenças, no mínimo 3 anos para começar uma obra.
Prefeito, nós entramos aí no Maio Amarelo, ontem foi o lançamento da campanha. Campo Mourão agora tem um trânsito 100% municipalizado, né?
Nós estamos municipalizando o trânsito, aprendendo a lidar com o trânsito, contratando consultorias, montando a equipe de trânsito para a gente poder fazer frente àquilo que era feito pelo governo do estado. O governo do estado que praticamente comandava o trânsito sozinho, né? Hoje ele ainda ele trabalha junto, né? Conosco, né? Mas a maior responsabilidade hoje é nossa, né? E aí as campanhas têm que ser feitas. A campanha praticamente é a campanha nacional. E para uma cidade que 10, 15, 20 anos atrás tinha aí 15, 20 mil carros, hoje tem 80 mil. Então aí começou. Tanto é que nós contratamos uma empresa para fazer um projeto de mobilidade para a gente melhorar o trânsito. Enquanto isso, a gente está adequando alguns trechos que a gente vê que são problemas. Aí, constantemente, você vê a movimentação da prefeitura em algum local isolado. Esse local isolado vai ser contemplado no plano de mobilidade depois, que daí é um plano maior. Mas, por exemplo, nós mexemos na Nebraga, nós estamos mexendo em vários bairros de Camarão, sinalizando e colocando uma única. Nós estamos mexendo na Armelindo, na Trombini, que segue lá a UPA Pedro Viriato, e tantas outras pontos de Camarão que a gente está trabalhando para melhorar. E a gente sabe que isso não acontece assim amanhã. É uma construção. Você tem uma equipe, você vai construindo o trânsito. Olha, aqui está dando problema, o que nós vamos fazer? Essa rua está dando problema, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar semáforo, não vamos botar semáforo? Então essa discussão ela permanece. E aos poucos você vai trabalhando para melhorar o trânsito. E o que é o trânsito? É você dar segurança, é você proteger vidas. Porque o que acontece de errado no trânsito não é por conta da prefeitura, não é por conta do veículo. Você sabe muito bem que é por conta de quem dirige. Que é o excesso de velocidade, é o celular, é falta de cinto, é criança no banco da frente. É tudo aquilo que não pode acontecer numa cidade. Você ficar numa esquina, você vê o que acontece.
Verdade. Com essa municipalização do trânsito, precisa também se aumentar um efetivo pessoal, né, prefeito? Existe uma estimativa para isso?
Nós devemos estar hoje com a Secretaria de Mobilidade, só lidando com o trânsito mesmo, nós temos umas 15 pessoas. Entre agentes, entre a parte interna, devemos ter já uns 15. E precisa ter muito mais. Não tem como você fazer frente a uma cidade como Camarão com 15. Eu acredito que quando a Polícia Militar comandava todo o trânsito de Camarão, ela devia ter uns 50 pessoas cuidando do trânsito. E hoje nós temos esse grupo pequeno ainda.
Em algum momento vai ter que aumentar esse efetivo.
Aos poucos os municípios estão assumindo as responsabilidades. Você pode observar que no passado se falava de saúde e não falava do município. Falava do INSS, do NPS e tal. Hoje se fala do município. Quando se fala de trânsito, já é o município. Quando você fala, e a gente falava muito de segurança antes, existe uma pressão muito grande em cima dos municípios por segurança. Quando sempre foi um papel do governo do estado, não do município. Então isso está acontecendo ao longo do tempo. Como o estado e a União vão se afastando de alguns serviços, a cobrança vai para o prefeito. Eu sempre falo aqui, nas entrevistas que eu dou, sempre saúde foi responsabilidade de quem? Unidade básica de saúde é o prefeito, o restante não era o prefeito, era o estado e a União. E hoje, com a gestão plena de saúde, essa responsabilidade passou a ser toda do município. Quem negocia com o hospital é o município, quem vai atrás de UTI é o município, quem vai atrás de UTI aérea ou até ATI nas ambulâncias, UTI é o município. As especialistas é o município, cirurgia é o município, tudo passou a ser gerenciado pelo município. Então a cobrança é maior em cima do município, é total em cima do prefeito, do vereador, do secretário. E muitas vezes, quando você faz uma avaliação da saúde, se você foi atendido 100 vezes, ou 50, ou 10, o dia que você não for atendido na velocidade que você quer, ou de repente sendo atendido bem no hospital, ou sendo atendido bem numa clínica, ou num laboratório, ou num transporte, ou de repente na UPA, ou na unidade de saúde, você fala, a saúde não é boa.
É caso a caso, né? E aí acaba acontecendo isso.
Acontece. Se você fizer qualquer pesquisa hoje, a saúde de Camarão é boa ou é ruim? Você pode ter certeza que metade fala que não é boa. Por que fala que não é boa? Muitas vezes o problema dela não está na UBS. Mas ela já generaliza e fala, não, a saúde não é boa. Não é boa aqui, não é boa em São Paulo, não é boa em Curitiba, não é boa em Maringá, não é boa em nenhum lugar.
É porque sim, geralmente é quando a pessoa procura...
Raramente a gente tem reclamação das UBS de saúde. Raramente a gente tem reclamação. Quando você vai para o especialista, você tem um número limitado. Quando você vai para o hospital, você tem um número limitado também de médicos querendo trabalhar pelo SUS ou fazer cirurgia. Então é onde tem, a gente tem as maiores dificuldades.
É que geralmente quando a pessoa procura uma unidade de saúde, ela já está num nível de estresse um pouquinho mais elevado, o entendimento acaba sendo mais dificultado e vem as discussões e vem as reclamações.
É, mas nós ofertamos por dia, se você considerar todas as unidades de saúde, você oferta por dia hoje quase 1000 consultas. Então pensa bem, num mês?
Sim.
Num ano? 300.000 consultas no ano.
Vamos para as perguntas aqui, prefeito. O Borges, lá do Santa Cruz, sempre pergunta aqui, né? Saiu a licitação para a estrada da ligação do Milton de Paulo, Cidade Nova?
Estava para ser publicado essa semana. Esse é o edital, o projeto ficou todo pronto, os recursos nós já temos, e na conclusão do projeto, publicando, era para publicar essa semana, né? Já estava na Secretaria de Mobilidade tudo pronto, o Irene encaminha para o Departamento de Compras que publica, daí tem um prazo para aparecer a empresa vencedora, mas estava tudo pronto para ser publicado essa semana.
O Roberto do Jardim Albuquerque gostaria de perguntar ao prefeito por que estão chamando para professores os PSS ao invés dos que passaram no concurso.
Porque o PSS, quando ele é convocado, ele é convocado porque tem aqueles professores que pediram licença de 6 meses, pediram férias, que eles voltam para o cargo deles, para a vaga deles. Então essa vaga não pode ser preenchida por alguém estatutário. Ele tem que ser preenchido até ele voltar, porque é uma substituição.
Sim.
Quando se aposenta daí um professor estatutário, aí você convoca.
Chama na lista.
Na lista permanente.
Muito bem. O Nelson Quintino, da Urupês, pergunta para o prefeito aí, queria saber isso da ponte entre o Fortunato ao Piacentini, quando vai ser feito.
Mas Fortunato e Piacentini, tem o projeto, está pronto, ele tem um problema lá na passagem para lá de lá, do proprietário que é construtor Piacentini, que depende de autorização, então está nessa fase. Okay. Entre o Avelino e o Fortunato. Avelino e Fortunato. Tem uma ponte de madeira clandestina ali perto do Cidade Nova, não é essa que a gente está falando. A gente está falando de uma ponte nova, ligando lá o Avelino, conjunto Piacentini.
Piacentini.
É, bem no começo, no final do Bandeirantes ali, passando o conjunto Piacentini, ligando ao Fortunato do lado de lá. Isso só está dependendo do proprietário de um lado. Do outro lado lá, para a gente poder fazer a obra.
Lembrando que a que fica mais próxima aqui pro lado direito, no início do Fortunato, não é uma ponte, né?
Não.
E nem tem rua ali.
Não tem, ali é uma. Praticamente o que aconteceu ali? Quando a obra foi construída, foi feita uma ponte de madeira para o funcionário passar, depois nós arrumamos a ponte.
Alguém tocou fogo na ponte?
Alguém foi lá e colocou fogo na ponte. Por quê? Porque começou a passar caminhão, passar carro por ali, e os vizinhos não queriam que passasse carro ali, porque não tinha a rua aberta. Então foi isso que aconteceu.
Luiz, é o Kleber que está falando, pergunta para o prefeito, por que não cercam uma área de mata próximo ao Parque do Lago, no fundo do Flora? Quero dar parabéns pelas obras que tem feito na cidade.
Ele está falando, deve ser do Parque do Lago.
Isso.
A Secretaria de Meio Ambiente, ela está levantando as áreas nossas que a gente quer proteger com calçada, alambrado. E essa área é uma das áreas que nós estamos levantando para fazer. Tanto essa, como a gente tem ali no Cidade Nova. Nós temos várias áreas que antes não se exigia, quando fazia o loteamento, que você fizesse a calçada, o alambrado, protegendo a mata. Não tinha essa obrigação. Agora, na nova legislação, tem essa obrigação. Então, qualquer loteamento que for feito agora, você tem que fazer a calçada, né? O meio-fio, a calçada e o alambrado. Então, essas áreas que não foram exigidas no passado, o município tem a obrigação de fazer. Então, nós estamos levantando o custo para a gente poder fazer.
Muito bem. Lembrando que em muitas áreas no centro aqui as calçadas estão sendo feitas, né, prefeito?
É, nós estamos notificando.
Uhum.
E se não for feito pelas pessoas notificadas, por essa notificação o município vai poder fazer. E lançar na...
IPTU.
Na conta do imóvel, né?
Muito bem. Bom dia, Luiz. É o Mauro de Campo Mourão. Eu só acho que tinha que ter uma via preferencial cortando da Vila Urupês até o centro e do centro até a Cidade Alta. No horário de pico é um caos para atravessar a cidade no trânsito, né? Muito lento. Se existe um projeto para isso.
Esse plano de mobilidade que nós contratamos agora é para isso. Para você ver os pontos que você tem que fazer mão única, semáforo, lombada estendida, se você vai ter que colocar aqueles pardal, aquelas câmaras que você pode multar as pessoas que ultrapassam a velocidade. Então isso é feito tudo agora no plano de mobilidade, que é o que está sendo discutido na cidade.
Certo. Pergunta para o prefeito, não tem o nome aqui, mas deixa eu pegar aqui o nome aqui. Marcelo Coral. O Marcelo está perguntando. Pergunta para o prefeito Tauelo, a sinalização que está sendo feita no trânsito está muito boa, mas uma dica. A Avenida João Bento e a Avenida Armelino Trombini poderiam ter o canteiro central diminuído, como é em alguns pontos da Avenida José Custódio, para ter duas vias e dar mais fluidez, já que ela corta a cidade e nos horários de pico o trânsito é intenso.
Que avenida ele falou? É João Bento. A João Bento hoje é uma avenida de ida e volta, né? Nesse plano de mobilidade você vai poder discutir.
Uhum.
Já a Armelinda é uma avenida que ela serve para atender quem vai para Maringá ou para outras cidades e quem sai dos bairros vem para a cidade.
Uhum.
É a única via que nós temos. Então é muito difícil você fazer isso ali, né?
Você uma via rápida, né?
É transformar na mão única também, né?
Uhum.
E está sendo discutido, estudado o que fazer ali, né? Então, agora mesmo nós estamos sinalizando, já colocamos lombada estendida, já colocamos semáforo, a iluminação, nós trocamos toda a iluminação daquela via também por lâmpada LED. Então, aos poucos, está melhorando. E necessidade surgindo, o município vai se movimentando. Por isso que a Secretaria de Mobilidade foi criada para isso. Você tem um ponto crítico, você discute internamente o que fazer. Tem várias bairros de Camorão que vão ser agora mudado o trânsito para mão única, para estacionamento de um lado só.
É o caso do Ilha Bela, né?
Vários
que agora,
bairros,
né?
E ruas estreitas, como foi feito
Cidade Nova.
Cidade Nova e outros bairros de Camorão. Então, a intenção nossa é melhorando, sinalizando, modernizando o trânsito.
Pergunta ao prefeito, pergunta do Rogério. Pergunta ao prefeito de que forma será feita a festa do carneiro no buraco este ano e em qual local?
A ideia da festa, esse ano que a gente está discutindo com as entidades, é você fazer o carneiro em cada entidade fazer sua festa no seu local. Por exemplo, o Rotary faz, a PAI faz, clube pode fazer, na sua instalação própria. E você concentrar os grandes eventos na praça. Nós não temos um local adequado hoje para fazer festa do carneiro e todas as vezes que a gente faz, a gente tem problema, né? De segurança, com o bombeiro e o parque hoje ele não está autorizado você fazer evento mais. Então, nós estamos aí criando uma maneira de fazer um modelo diferente de festa junto com as entidades e concentrando as atividades e os shows no centro.
Muito bem. Não tem nome aqui na pergunta, mas já foi tomada alguma providência referente ao trecho da Rua das Palmeiras ao Conjunto Mendes? Não sei qual é o problema que tem lá.
Trecho do...
Da Rua das Palmeiras
ao
Conjunto
Mendes. Tem um trecho para ser asfaltado, onde ficava a favela São Francisco, que era um trecho que não tem a casa de frente, as casas são tudo dentro do Conjunto Coapar. E esse trecho é um trecho que vai ser feito pela prefeitura, o asfalto de 700, 600 metros, que fecha 100% daquela região do Coapar. Uma parte já foi feita, que é no começo, lá tinha já um pedaço grande que não tinha asfalto, foi feito. E ficou faltando o final da Rua das Palmeiras, que na realidade ele não liga nada, como está dizendo o Conjunto Mendes, porque ela termina o bairro Coapar e termina a Rua das Palmeiras. Depois você tinha aquele terreno grande onde é laticínio e não tem rua aberta nenhuma. Depois lá na frente você tem o Conjunto Mendes e o Parque Verde, separado daquele bairro. Quando for loteado, o proprietário fizer algum investimento no antigo Laticínio, com certeza serão abertas ruas que vão ligar os bairros. Mas, por enquanto, não existe essa ligação, porque o proprietário até hoje não se manifestou do que ele vai fazer naquele terreno.
Prefeito, de 2022 até abril deste ano, a Secretaria de Meio Ambiente recebeu 206 denúncias de maus tratos a animais em Campo Mourão. Como esse trabalho vem sendo feito em cima dessas denúncias, prefeito?
O que a gente faz? A gente encaminha a fiscalização nossa e vê a situação e o que fazer. Uhum. Se existe 266 denúncias, imagina quantos casos tem em Campo Mourão.
E precisam ser resolvidos, né?
Você recebe a denúncia, você tem que ir verificar o que está acontecendo.
Como que faz pro proprietário de animais usar lá o parcão? Precisa de autorização? Só chegar e usar?
Só usar. É como se fosse um parquinho infantil. É como se fosse um espaço público aí que qualquer cidadão possa utilizar. Então, aquele que tem um animal pequeno, que quer levar...
Dócil,
ele,
né?
Pode usar.
Não é se levar um cachorro lá que ele é agressivo, que não vai dar certo, né? Mesmo porque ali no entorno do ginásio, tem muitas crianças brincando, né?
Quando nós começamos a revitalizar o ginásio, a intenção era que ele tivesse ocupação permanente. Uhum. Você tendo pista caminhada, TI, pista de skate, tabela de basquete, agora um dia vai vir um parquinho infantil também, mais o parque. Então você vai ter constantemente as famílias por ali, né?
Uhum. Esse parquinho infantil vai lá pro JK também?
Também. Vai ter um parque infantil também lá.
Uhum.
Porque o pai tá no parquinho, a mãe tá caminhando, a mãe tá caminhando, o pai no parquinho, o pai tá no basquete, de repente a mãe tá com o filho caminhando, ou tá na TI, ou tá lá na pista de skate. Então você dá vida pro local.
Uhum.
É o que a gente quer fazer no Lar Paraná, no Centro Social Urbano, na Vila Urupês, no ginásio do aeroporto também. É o mesmo caminho que a gente está seguindo.
Tá certo, então, prefeito. Gostaria de agradecer a sua presença no TNews desta sexta-feira. Foram muitas perguntas aqui, os ouvintes mandando para o senhor. Estão ligados
mais,
no que
começava
tá
mais cedo.
Muito bem, prefeito. Aquele abraço para o senhor. Boa sexta-feira.
Um abraço a todos.